autor do requerimento.
Fazer uma, senhora presidente, em primeiro lugar, fazer uma correção. Gostaria muito de ter sido autor. Mas quero parabenizar aos autores, principalmente a senadora Marinô, pela iniciativa. Cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, senhores convidados. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pela objetividade da apresentação de todos os senhores. A didática já está inerente a todos os senhores, mas essa praticidade foi excelente. Eu gostaria de perguntar ao doutor Mozart, primeiro, eu tenho uma preocupação muito grande, sou apologista do ensino tempo integral. A meta de número 6, proposta do Poder Executivo para o Plano Nacional, PNE, do decênio 2011-2020, é de oferecer educação em tempo integral em 50% nas escolas públicas da educação básica. Que medidas o senhor destaca entre aquelas que devem ser instituídas para que essas sejam alcançadas? E qual o montante e de que fontes e esferas administrativas devem provir os recursos necessários para tanto? E perguntaria também à mestra Cecília, Maria Cília, que riscos existem de que a jornada integral se constitua tão somente em um prolongamento da permanência da criança na escola, sem as medidas adequadas para que a aprendizagem e a formação dos alunos sejam enriquecidas. Era só isso. Obrigado.
Eu vou pedir que... Não vi, tive que sair um minuto. Tá bom. Mas é que eu não fiquei, porque você podia ficar inibida de elogiar na presença. Então eu saí de propósito. Bem, eu vou passar a palavra para que se deem a resposta e depois eu passo para outros senadores que quiserem fazer perguntas e também as minhas. Professor Timothy, na mesma ordem.
Com relação, né, à lentidão, né, do declínio do índice de analfabetismo e os recursos, a necessidade de investimento nessa área. Primeiro, eu acho que o analfabetismo, né, precisamos entender analfabetismo como um reflexo de questão da desigualdade. Então, não é somente atacando a questão educacional que vamos atacar a questão de analfabetismo. Então, precisamos de políticas multissetoriais que, né, busquem dar atenção para as necessidades em todos os sentidos. Eu acho que, né, a experiência do programa Brasil Alfabetizado, né, iniciado quando o senador era o ministro em 2003, mostrou as dificuldades que o país enfrenta para diminuir. De um lado, eu acho que é um problema, não é um problema de metodologias. A gente sabe como alfabetizar. Eu acho que é um problema de mobilização, como fazer com que, né, o público-alvo do processo se mobilize para participar. Né, são 11% que estão participando atualmente. Então, isso é um grande desafio. E também, eu acho que, como articular este processo inicial com a continuidade? Temos que ter muito clareza que em 9, 6 meses, ou 8 meses, ou um período curto, não alfabetizamos ninguém. A gente pode ensinar os rudimentos, o mecanismo inicial, mas para que a pessoa seja realmente alfabetizada, no sentido de poder usar a leitura e escrita no seu cotidiano, no trabalho, na vida social, etc., a pessoa precisa dar continuidade. O próprio CEPAL calcula que são 12 anos necessários, 12 anos de estudo. Então, a continuidade do estudo é fundamental. E como fazer isso realmente é um enorme desafio.
Professora Maria Cecília.
E quanto à questão da possibilidade de execução da meta 1 do plano, que fala de universalizar até 2016, 4 a 5 anos, e até 2020, 50% de 0 a 3 anos, a gente não vai conseguir alcançar essa meta se não tiver a questão do financiamento. é tão difícil quanto a escola em tempo integral, porque a educação infantil no Brasil ela é em tempo integral. E a campanha fez um custo aluno, creche, de 5.100. Então, é impossível. Ou a gente tem as regras claras sobre o financiamento, quem vai bancar, ou a gente, enquanto município, não vai universalizar. Então, você colocou que não foi feito mesmo, como é que você chamou, um balanço do plano passado. Como é que a gente pode, então, propor sem uma avaliação? E aqui eu discuti o tempo todo a importância da avaliação. Tudo que se propõe passa por uma avaliação anterior. Então, na minha opinião, a gente não vai conseguir se não tiver as regras claras no financiamento. E quanto ao senador que está perguntando sobre o risco da escola em tempo integral, eu acho um risco enorme. A escola de tempo integral não é aumentar o tempo da criança na escola. De manhã tem o currículo formal e à tarde vai jogar bola, tal. Tem vários estados que já mostraram que não deu certo a escola de tempo integral com ampliação do tempo. É uma ampliação, é uma maneira de pensar a educação de maneira diferenciada. E o currículo da parte diversificada do comum tem que trabalhar bem articulado com tempo de aprendizagem. Então, eu também receio, senador, da gente ficar minimizar a importância do tempo integral, deixar ele pobre, né? Só ir à tarde, a criança não querer ir, nem o pai, nem de manhã. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito o que é que nós pensamos da escola em tempo integral. Por isso que eu coloquei do investimento. Ela vai requerer um investimento grande para poder ter sucesso.
A senadora Marilu, quando ela levanta em relação à questão da alfabetização, o Brasil tem uma meta a ser cumprida até 2015, de chegar em torno de 6,7% de analfabetos de 15 anos ou mais. No ritmo que o Brasil se encontra, com a queda de 0,4%, tem sido mais ou menos a média dos últimos anos, nós vamos ficar com 7,45%. Então, não vamos cumprir a meta para 2015. Um dos graves problemas que a gente tem nesse enfrentamento é que, na prática, está muito bem localizado, bem situado, onde é que estão esses analfabetos. 40 anos ou mais de idade, nos grotões da região Nordeste, né? Muitas dificuldades de você manter esse jovem ou adulto de 15 anos ou mais na escola. A evasão, eu fui secretário de Educação em Pernambuco 4 anos, a dificuldade de você manter esse aluno é enorme. E nas áreas em que você tem a questão do ciclo da agricultura, enfim, é muito mais difícil, né? Então, há um problema que também não foi tocado aqui, que eu acho que é prático, mas interfere na eficácia do programa, que, na prática, dentro das secretarias, talvez tenha mudado de 2006 para cá, mas não acredito, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, por ser uma modalidade e um programa, termina ficando como um anexo dentro da secretaria. Ou seja, todo ano você tem que contratar professor. Eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco quando fui convidado para a secretaria. Quando eu cheguei na secretaria, me deparei com o volume de recursos do EJA, 19 milhões. Chegou, me assustei, porque 19 milhões era o dinheiro que eu tinha à época para o consumo, custeio de toda a Universidade Federal de Pernambuco. E esse dinheiro, como disse exatamente a Carmen, você tem essencialmente para a merenda, chamada merenda fria, porque normalmente é o aluno da noite. Você tem para o livro, que consome uma boa parte, e contratação de pessoal e transporte escolar. Essencialmente são esses 4 eixos. E na parte que cabe à contratação de pessoal, você tem algo que não é perene. Você forma, daqui a um ano há uma evasão de professores, aí você vai gastar dinheiro novamente. Então, a eficácia e o esforço... Isso. Então, o que eu temo na questão da educação de jovens e adultos, e no que se refere à alfabetização, é a dificuldade de uma logística dentro desse processo. Com relação à questão do tempo integral, a gente começou em Pernambuco, eu acho que o senador Cristóvão já teve a oportunidade de conhecer, eu fiz uma sugestão à comissão que convidasse o Marcos Magalhães, que foi presidente da Philips, e que iniciou através do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação as escolas de tempo integral no ensino médio, que não é o tema aqui é ensino fundamental. Entretanto, ele agora, lá no Rio de Janeiro, com a Cláudia Costinha, começa também a trabalhar essa escola de tempo integral. Lá em Pernambuco, nós começamos como um caso que virou uma causa. E hoje são mais de 100 escolas de tempo integral, já tem no Ceará também um número até maior, me parece, no Piauí, no Maranhão. O grande problema não é o custo. O custo é elevado, sim. Naquela época, em 2006, o valor era em torno de R$ 2.700 por aluno ano. Por aluno ano. Com três refeições, professores com livro, ou seja, a escola que eu colocaria meus filhos. Eu sempre tenho dito que a escola pública que eu sonho não é a escola para os menos favorecidos. É onde eu colocaria meus filhos. Não é? Então, essa escola de tempo integral, e eu acho que, mais uma vez, a professora Cília foi extremamente feliz, não é botar só mais horas de aula, é criar um modelo pedagógico com um modelo de gestão que se articulem. Ou seja, o contraturno é onde você pode fazer os experimentos de algo teórico que foi visto pela manhã, onde os professores das áreas conversem o planejamento da semana seguinte para que você tenha, de fato, uma interdisciplinaridade. Ou seja, se eu estou dando aula de química, qual é o conteúdo de física que vai ser dado e de matemática para que eu possa articular e possa ter, de fato, a interdisciplinaridade? Né? Então, a flexibilidade com complementação de formação educacional, mas que leve ao aprendizagem do aluno. Eu sou do tempo em que meu pai me dizia isso, estudar é ralar, meu filho, e tem que ralar. Agora, tem que ralar com prazer. Essa escola de tempo integral, ela tem que trazer, dar o prazer do aluno de estar nela, né, estudando, aprendendo, e juntamente com o professor. Não pode ser para brincar, passear, não tem aula, vai ver o entorno da escola, o que é que tem, jogar bola. Não é isso. Ela, o foco, eu concordo plenamente com Cecília, tem que aprender. E aí, o custo não é o problema, na minha opinião, impeditivo, não. O impeditivo é gente. A gente não vai ter professores qualificados para um modelo pedagógico e com uma boa gestão, com metas, resultados, compatível com esse perfil dessa escola. Então, por isso que eu fui muito enfático de que se a gente não mudar, se a gente não tornar a carreira atraente, não motivar os jovens para a carreira do magistério, todo o esforço do próprio plano, ele vai ser extremamente prejudicado pela falta de gente. Gente é quase tudo. Se a gente, não, a gente pode ter bons computadores, pode ter boas salas, pode ter um bom prédio, mas se não tiver pessoas valorizadas, motivadas, comprometidas com o resultado, a gente não muda. E isso está muito longe. Eu acho que Carlos foi muito feliz naquele, Carlos Eduardo, quando ele mostra aquele slide, ele comprova aquele, essa questão que a gente colocou aqui com muita ênfase. Então, eu entendo que deveria ser um planejamento feito de médio e longo prazo para formação, custo e áreas estratégicas para gradualmente a gente ir criando a escola de tempo integral. Mas eu não vejo outra alternativa. A gente tem que começar, era ontem, como não começamos, vamos hoje. Agora, a educação integral, ela tem que estar não para fazer aquilo que deveria estar sendo feito na sala de aula, e não para tapar buraco. Eu acho que a escola de tempo integral tem que ter um modelo pedagógico extremamente eficiente que leve à aprendizagem do aluno.
Eu passo a palavra à professora Carmen.
Senhor presidente, só para complementar,
senador Ciro.
Eu queria dizer ao doutor Mozart, esta casa aprovou um relatório, inclusive de minha autoria, no aumento da carga horária em 160 horas anos. Isso já é uma maneira que nós fizemos de provocar a situação. É evidente que nós vamos ter problemas nesse meio. Vão ter escolas que, não o problema físico, mas o problema de professores adequados, mas era já começar a antecipar esse modelo que nós queremos. Porque realmente, em qualquer carreira, se nós não tivermos as pessoas preparadas, e eu fiquei sabendo de um dado, pelo menos no meu estado, e parece que é compatível no Brasil inteiro. Mas no estado de Goiás existem hoje 15 mil professores que estão fora das salas de aulas, há mais de 12 anos. Isso no estado de Goiás, que é um estado pequeno para médio. Fiquei sabendo também que no estado de São Paulo tem um índice muito grande. Quer dizer, é um custo você trazer, porque esses professores estão há 12, 14 anos fora de uma sala de aula. Essa adaptação, às vezes, nem vale a pena mais investir. Eu acho que tem que investir naquele que estão mais dispostos a iniciar a sua carreira. Então, não voltam mais à aula. Foram procurando os derivativos administrativos, porque tem um cargo em comissão, tem uma gratificação, e justamente é isso. Se o país, é o que o senhor falou, não investir nesses pontos primordiais, não adianta, não vai ter programa que vá dar certo. Infelizmente, é isso mesmo. Obrigado.
Só antes de passar a palavra à professora Carmen, senador Ciro, não é um problema aumentar a carga, que é um projeto seu, que eu parabenizo muito. O problema é não aumentar a carga. A gente pode dizer é que há dificuldades para aumentar a carga, mas eu prefiro dizer que não é um problema. O problema é não aumentar. E o senhor ainda foi modesto, então vai precisar aumentar mais ainda, porque vai precisar dar um salto para o horário integral em algum momento, educação integral em algum momento. Mas eu sou um grande defensor do seu projeto e eu espero que as dificuldades sejam o caminho para resolver o problema. Professora Carmen.
Eu queria concordar com a senadora que fez a questão, quando ela coloca que foi a partir da gestão do senador Cristóvão, que levou para o âmbito do Ministério da Educação as questões relacionadas à alfabetização de jovens e adultos. Acho que isso significou um avanço importantíssimo, porque antes eram programas dispersos em diferentes órgãos e não dentro do Ministério da Educação, onde as políticas educacionais, de fato, têm que estar. Então, desde esse tempo, o próprio programa Brasil Alfabetizado, ele vem realizando um esforço grande para conseguir atingir essas metas, só que nós temos, de fato, um desafio que é de ampliação desse programa para que os estados, os municípios façam adesão e implementem as turmas de alfabetização articulada com a continuidade da escolarização nos sistemas. E, ao mesmo tempo, a oferta de alfabetização de jovens e adultos no próprio sistema de ensino. Porque a modalidade EJA prevê desde a alfabetização, ensino fundamental e médio. Então, só assim, ampliando e garantindo a qualidade, a mobilização, porque, como eu falei nos dados, aqui nós temos um percentual alto de pessoas com mais idade ou idosas que são analfabetas, e mobilizar essas pessoas exige um esforço muito maior, com articulação de políticas intersetoriais ligadas ao mundo do trabalho, à profissionalização, a empreendimentos solidários.